Audiobook grátis apresenta Quando Ontem o Salustiano. Não sei se te lembras do Salustiano, um mulato de pescoço comprido, que várias vezes mandei, ai no rio. A tua casa, com recados meus, e que exerce aqui agora as funções de correio, indo 3 vezes por semana ao povoado procurar a minha correspondência e comprarmos pão, carne e mais uma ou outra coisa que a civilização da capital nos habituou, pois quando esse rapaz assomou ontem à porta de casa, ainda salpicado da lama das estradas e com o saquinho da correspondência a estalar de cheio, as minhas ilhas correram para ele clamando pela tua carta, na ânsia de saberem alguma coisa dessa sociedade em que desejam viver. Mas tu foste cruel. Em vez de nos descreveres o que te cerca e embeleza a vida, entretiveste-te a falar-nos desta roça monótona, em que as horas se arrastam como velhas tropegas por um caminho sem curvas, sem imprevistos e sem interesse. A ti parece-te que se pode viver muito bem longe do bulício e da alegria da cidade, mesmo quando ele 8 correio da roça SC tenha 20 anos, que é a idade da minha filha mais velha, a Cecília I 18, que é a idade da Cordelia I 16, que é a idade da Joaninha I 14, que é a da Clara, certamente a mais conformada com as agruras desta solidão. E o que te afirmo é que os meus 40 sentem duplicadamente o exílio a que a nossa má fortuna nos condenou, ó que bem se explica, visto que, afinal de contas, ter 40 anos é ter-se 2 vezes 20. Passemos uma esponja sobre este assunto melancólico e discutamos a tua carta. Como de costume, lia alto, rodeada pelas meninas, que se faziam todas ouvidos, na ânsia de saber. Talvez te risses se pudesses imaginar a expressão de desapontamento que se lhes pintava no rosto ao ouvirem as tuas frases incitando-as ao papel, perdoa-me que te diga, quase ridículo, de plantarem batatas e criarem galinhas, como se fossem velhas aldeãs analfabetas e grosseiras. Eu mesma pergunto, valeria a pena, para chegar a esse resultado, ter eu gastado tanto dinheiro com a sua educação e ter sofrido uma separação tão longa durante todo o tempo em que estiveram de pensionistas no colégio? Para se plantar batatas e criarem-se aves domésticas não é absolutamente necessário aprender-se francês, inglês, piano e desenho. Correio da roça M maior que, se eu com essa norma de educação plantei ideais na imaginação das minhas pobres criaturas, não te parece muito justo que eu agora as defenda de trabalhos rudes e as acompanhe no desejo de realizarem o que tem no seu sonho? A tua carta, que indignou as pequenas, exceto Joaninha, que abria grandes olhos meditativos às tuas considerações, fez-me sorrir a mim. Fez-me sorrir e pensar que o mato, como o mar, é muito lindo para quem o vê de fora. A ti, no teu conforto da cidade, tudo parece fácil. Imaginas que se cultiva um campo com o mesmo deleite com que se borda uma almofada e que basta o influxo da nossa vontade para que os pomares frutifiquem e os pássaros venham cantar rente às nossas janelas. Que ilusão, amiga! O nosso mato é espido, é tristonho, é gerador de tédio. Não há poesia, não há versos de descantes, não há música, não há dança, não há mocidade, e não há risos no povo que o habita, e com o qual somos obrigadas a conviver. Depois de ter lido a tua carta, reagindo contra nossa inércia e também com o fito de te dar razão aos olhos das minhas filhas, decidi que iríamos ontem à tarde à tapeira, que ainda não tínhamos visitado, um pouco por desleixo, um pouco por medo de não sei quê. Para ser completamente franca, dir-te-ei que a minha caçula, a Clara, foi a única a manifestar ao correio da roça contentamento por essa resolução, rogando-me logo que a deixasse ir a cavalo, ou que permiti com certo receio, por serem os nossos animais magros, trotões ou de nenhuma confiança. As mais velhas relutaram em acompanhar-me e talvez não saíssem de casa se Joaninha não lhes tivesse comunicado um certo interesse e curiosidade por conhecer a velha propriedade de meu pai, há muito tempo administrada por um casal de caboclos, cujos merecimentos sempre supus maiores A tapeira fica a meia légua da residência principal do remanso. A distância, como vês, é relativamente curta, mas o caminho tão bravio, tão atravancado de troncos de árvores e de pedras, e tão cortado de valas e de barrancos, que levamos um tempo infinito a lá chegar. Para que compreendas bem a nossa situação, sabe que parte da família ia de trolli e outra parte a cavalo. Quando chegamos ao pobre sítio abandonado, queixamo-nos todos de dores de rins e isso fez passarem despercebidas a minhas filhas duas lagrimazinhas que a muito custo retive nos olhos, entristecidos e saudosos de outros tempos, em que a tapeira verdejava esperançosamente nos largos mantos dos canaviais e em que eu corria pelo terreiro, animada pela voz alta e alegre de meu pai. Que diferença, filha! A casa desmorona-se. Há buracos pelas paredes, por onde? Correio da Roça 31. Entram o vento e a chuva, sem que o tal casal de caboclo se tivesse lembrado de entupi-os com uma pázada de barro, ao menos. Corria ao laranjal. Onde estaria? A erva de passarinho comer ao todo. O cafezal está em mato. Os canaviais extintos. Dentro de casa, nudez completa, os caboclos nem ao menos uma das camas souberam guardar para seu uso. De louça. Nem um pires. Quiseram dar-nos café numa caneca de folha. Perguntei, lembrando-me das tuas noções românticas, em que poderiam eles consumir o tempo. Responderam-me que tratando dos animais. Mais que animais? Perguntei eu espantada. Agora morreram. Responderam-me eles, com a melhor e a mais genuína candura. Quando saíamos veio abrir-nos a cancela do terreiro um caboclinho esperto, de olhos travessos, neto do casal, encarregado pelos avós de guiar-nos à casa de um vizinho, onde deveríamos comprar algumas dúzias de ovos, que faltam absolutamente tanto no remanso como na tapeira. O pequeno, lesto e engraçado, seguiu a pé, até que o mandei subir para o trolli com Tommy, em resposta às minhas perguntas, que era órfão de pais, que não sabe ler e passa os dias a caçar passarinhos. Joaninha condoeu o correio da roça. Se das aves e rogou-lhe que as poupasse. Comprados os ovos, em quantidade deficiente, num rancho de taipa e sapê, desabrigado e sombrio. De uma caipira velha, o caboclinho voltou. Pura tapeira se nós tomamos pela estrada. Grande da vila, sujeitando-nos a dar uma volta. Enorme para escaparmos ao suplício do caminho. Percorrido horas antes. Mas, ah, fatalidade! A menos de 300 metros um lamaçal tremendo ia nos engolindo a todos tivemos de retroceder e embarafustar por um atalho tão rochoso e selvagem que nele se quebrou uma das molas do meu trolli, que eu supunha mais rijas que os músculos de Hércules. Que fazer? Seguir a pé, guiadas pelo Salustiano, que por felicidade tínhamos levado para auxiliar as Amazonas ou o cocheiro do trolli centímetros caso de perigo. Eram 8 horas quando entramos em casa, arfando de cansadas e cheias de carrapatos. A esta última delícia é que não aludiste, como também não aludiste aos famosos bichinhos de pé. Em paga da minuciosidade desta carta, dizendo se sabe se é verdade que o Rocha se divorciou da mulher se o Aníbal continua a frequentar a casa das Simões e se afinal de contas casa ou não casa Lemos. Tua Maria.